Vamos falar aqui de um projeto de lei, né, do Senado, que corrige nova lei trabalhista e protege gestantes, mas para as lactantes nada mudou. Vamos falar com o Fernando Maciel, procurador federal de Brasília, mestre em prevenção e proteção de riscos laborais e autor do livro Ações Regressivas Acidentárias. Olá, Fernando, bom dia.
Bom dia, Marilu, e bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual.
Bom, Fernando, bom, um dos temas aí mais polêmicos, né, da reforma trabalhista do presidente Michel Temer, né, voltou a ser discutido no Congresso Nacional. Uma nova proposta garante o direito da gestante, né, se afastar do trabalho, ser transferida aí para outro setor, independentemente do nível de insalubridade, mas mantém as mulheres que estão amamentando e seus bebês nos ambientes de risco, né? Elas só poderão ter o mesmo direito da gestante se apresentarem atestado médico. Bom, como é que você está vendo isso, Fernando?
De fato, esse projeto de lei do Senado, de 1230, ele tenta basicamente reproduzir a redação da medida provisória de 180, né, que perdeu a vigência em virtude do decurso do prazo, mas, como você bem ponderou, ele acaba dando esse tratamento diferenciado para as gestantes, né, e de forma bem mais prejudicial no que diz respeito à lactante. O que passa a prever esse projeto de lei? No caso da gestante, ela está proibida de trabalhar em local insalubre em grau máximo, porém há a possibilidade de trabalho em atividades insalubres em grau médio ou mínimo, desde que ela apresente, né, um atestado médico que autorize a permanência ao trabalho. Então, a regra é não poder trabalhar em insalubridade em grau médio ou mínimo, a exceção seria esta possibilidade. No que diz respeito à lactante, a legislação passa a permitir o trabalho, né, em qualquer grau, até mesmo em grau máximo de insalubridade dessa mãe que está amamentando a criança, a menos que ela apresente um atestado de algum médico de sua confiança ou médico do Sistema Único de Saúde que recomende esse afastamento. Ou seja, nós estamos invertendo essa responsabilidade para o trabalhador, quando na verdade deveria ser do empregador tomar essa cautela e não permitir que uma empregada lactante atue num ambiente prejudicial à saúde dela e de seu filho.
Claro, os prejuízos são imensos, né, para os bebês, né?
Exato, nós temos que lembrar que nós estamos falando de uma matéria de saúde e segurança do trabalho, é um direito indisponível. Então nós não podemos, né, não se permite deixar ao critério do trabalhador optar por trabalhar ou não num local prejudicial à sua saúde. Ele não pode negociar, né? Nós estamos falando de reforma trabalhista, prevalência do negociado sobre o legislado, menos do que diz respeito à norma de saúde e segurança. Isso é um direito público, um direito indisponível. Então, essas alterações, elas não contemplam esse caráter de indisponibilidade do saúde, do direito à dignidade da pessoa humana.
Bom, e como é que você vê na justiça, né, do Ministério do Trabalho, juízes, desembargadores, como é que está a atuação deles em relação a todas essas perdas, né, de direitos que a gente está tendo, né, vendo nos últimos tempos, hein, Fernando?
Sim, é o que nós temos visto aí de casos já submetidos ao Poder Judiciário, principalmente no primeiro grau, né, perante os juízes do trabalho, uma resistência bem grande a essas alterações da reforma, que buscaram, né, flexibilizar a legislação trabalhista e, em muitos pontos, prejudicando, né, reduzindo direitos. Então, nós temos aí um posicionamento crítico que permite até mesmo afastamento dessas alterações, né, através de um juízo de inconstitucionalidade. Nós temos que também levar em consideração várias convenções internacionais que o Brasil é signatário e, por consequência, valem aqui no nosso país como uma norma de caráter supralegal, que também tem que ser levadas em consideração. Na tentativa de flexibilizar essa legislação, né, permitindo o negociado em detrimento do legislado, muitas vezes pode se incorrer aí em inconstitucionalidades e também afronta a convenções que o Brasil já aderiu formalmente.
Tá, a revogação da lei trabalhista, realmente a curto prazo, até médio prazo, está difícil, né, Fernando?
Exato. Se nós formos analisar algumas alterações normativas, né, que nós tivemos no nosso país, por exemplo, o Código de Processo Civil de 2015, o Código Civil de 2002, né, teve aí um período longo de tramitação, de discussão né, inclusive de debate popular acerca dessas alterações. A reforma trabalhista ela foi aprovada em 6 meses, então não houve um amadurecimento dessas ideias, né, as alterações são significativas e certamente esse é um dos motivos pelos quais cria grande resistência. Não houve a possibilidade de um debate mais aprofundado, até mesmo por parte de especialistas, para mostrar as consequências dessas alterações.
Agora, como é que fica a mobilização, né, dos sindicatos, né, diante deste novo governo que vem agora a partir de 1º de janeiro, que inclusive já é frontalmente contra, né, o trabalho sindical? E como é que você vê, né, o trabalho dos sindicatos, das centrais, diante, né, desse quadro todo, Fernando?
Um dos aspectos da reforma, né, ao prever, né, esse negociado sobre o legislado, é justamente dar mais poder, né, de atuação a essas entidades representativas. Então, na teoria, nós passaríamos a ter, né, um papel de grande relevância por parte dos sindicatos. Por que que eu digo teoria? Porque, além de prever esse negociado sobre o legislado, a reforma também tornou facultativa a contribuição sindical e, de certa forma, passa a enfraquecer essa representatividade. Então, justamente naquele momento em que se dá grande poder de negociação, se retira forças, né, poder de barganha, justamente por uma perda de representatividade. Mas é importante nós, né, passarmos por esse momento de reestruturação das nossas entidades sindicais e justamente aproveitar este momento aí de fazer prevalecer, né, as negociações que sejam favoráveis não apenas aos empregadores, mas principalmente aos trabalhadores.
Agora, como é que a gente convence, né, trabalhadores, a população em geral, da importância dos sindicatos, quando existe também uma mídia tradicional que acaba trabalhando muitas vezes contra?
Isso de fato é muito difícil de sensibilizar, né, a população em geral, até mesmo cada pessoa muitas vezes está preocupado com o seu problema individual, com as suas contas no final do mês a serem pagas, então é difícil criar esse sentimento, né, de coletividade, né, de união, que foi sempre tão importante para o crescimento dos direitos trabalhistas, né? Foi fruto dessa aproximação dos trabalhadores, dessa reivindicação coletiva de direitos, que nós chegamos até hoje a uma legislação protetiva. Então, é o momento de procurar buscar novamente, né, de ter essa união por parte dos trabalhadores e essa conscientização acerca da importância, né, dessa atuação coletiva e até mesmo para a defesa dos seus direitos.
Quer dizer, é momento, quem não está sindicalizado, é momento de se sindicalizar, na sua opinião?
Eu acho que primeiro é o momento de se atualizar, de se informar exatamente acerca dessas consequências que podem advir com a reforma trabalhista, né? Nós temos aí, a própria reforma institui uma nova figura da comissão dos representantes, né? Empresas aí acima de 100 empregados terão que constituir esta comissão, que vai atuar em paralelo ao sindicato. Então, também é um outro instrumento, né, de atuação por parte dos trabalhadores, de fazer essa ligação entre as reivindicações, né, por parte dos empregados até chegar, né, ao gerencial da empresa. É o momento de aproveitar essa oportunidade e não simplesmente se alienar, porque, do contrário, né, as alterações que nós vamos, né, identificar no futuro aí certamente serão prejudiciais aos trabalhadores.
Quer dizer, é vantagem apenas para os empresários, é isso?
Os empresários, eles têm um grau de coalizão, de união bem maior, um poder de organização até mesmo, né, por ter mais recursos financeiros. Então, as confederações, as próprias federações têm muito poder, até mesmo perante o Congresso Nacional, um poder aí de fazer, né, prevalecer os seus interesses nas alterações legislativas. Mas a população também tem esse grande poder, detentor, né, de todo, né, essa legitimidade para que as leis sejam feitas. Então é importantíssimo buscar, né, pessoas, principalmente parlamentares aí, que defendem a causa trabalhista, para fazer um contraponto a essas alterações que por enquanto se apresentam bastante prejudiciais.
Perfeito, Fernando, a gente agradece aqui a sua participação, um grande abraço para você.
Eu que agradeço, Marilu, é sempre uma satisfação poder colaborar com a Rádio Brasil Atual.
Muito obrigada. Falamos aqui com Fernando Maciel, Procurador Federal de Brasília, mestre em Prevenção e Proteção de Riscos Laborais e autor do livro Ações Regressivas Acidentárias.